Entrevistas.
Olá, nesta edição vamos falar sobre execução penal. No Brasil, nós temos uma legislação específica que trata do assunto. É a Lei 7.210, de 11 de julho de 1984. O artigo 1º desta lei esclarece que a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Para falar sobre o tema, convidamos o Dr. Eduardo Lino Bueno Fagundes Júnior, que atuou por muito tempo na Primeira Vara de Execuções Penais de Curitiba e atualmente é juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça. Obrigada, doutor, por estar aqui com a gente conversando no nosso podcast.
Eu que agradeço, Daniela. Muito obrigada pelo convite.
Doutor, em linhas gerais, quando se inicia a execução da pena e como isso acontece na prática? Por exemplo, quando ocorre um julgamento no júri e a pessoa é condenada, ela já sai de lá presa?
Então, Daniela, o Brasil é signatário aí de uma série de tratados internacionais que tratam também de direitos fundamentais. E a Constituição de 88 colocou que a pessoa é presumivelmente inocente até que haja uma sentença com trânsito em julgado. Então, a princípio, a pessoa vai passar por todo o trâmite processual e assim que não houverem mais recursos, ela inicia a execução da pena. Recentemente foi mitigada esse direito fundamental, colocando-se que a presunção de inocência seria interpretada de forma restritiva assim que houvesse ou o primeiro julgamento ou um julgamento por um colegiado. Posteriormente houve uma alteração e se voltou a entender então que a pessoa é presumivelmente inocente até o trânsito em julgado. Mas são escolhas que o legislador faz, né, a respeito do sistema criminal de cada país. E aí, recentemente, nessa alteração que teve no Código de Processo Penal, se coloca que se as penas forem acima de 15 anos, eventualmente pode se iniciar a execução provisória. Então é uma questão que ainda está em discussão no Brasil, que tomara que escolha aí o melhor caminho.
O que é prisão provisória? E a lei de execução penal pode ser aplicada ao preso provisório?
O preso provisório é aquele ainda sem condenação. Então ele vai iniciar essa prisão provisória logo após um flagrante ou pela decretação da prisão provisória pelo próprio juízo da persecução penal. E a lei de execução penal coloca que todas as disposições ali cabem ao preso provisório, com exceção daquelas que não forem compatíveis. Então a questão da acomodação do preso, a questão do trabalho, a questão do estudo, ela pode ser aplicável e não vão ser aplicáveis, evidentemente, aquelas questões para progressão de regime. Mas no mais, a lei de execução penal é aplicável também ao preso provisório.
O que é o princípio da individualização da pena?
Esse princípio traz aí para que a gente não caia naqueles problemas da generalização. Então, cada caso é tratado individualmente, com todas as suas peculiaridades, e além disso, né, no momento da individualização da pena, também vão ser levadas em conta as características, peculiaridades de cada pessoa envolvida.
Qual o dever do Estado em relação aos cuidados com os condenados, doutor?
Os condenados, eles só vão ter destacado dos seus direitos fundamentais a liberdade. Então, todo o restante, o Estado é obrigado a respeitar esses direitos, principalmente em relação ao tratamento que é dado à pessoa que está encarcerada. Então, o Estado vai ter que dar um ambiente digno de cumprimento de pena, quanto verificar as situações necessárias para que essa pessoa, além de cumprir a sua pena, além de ter a reprimenda, ela também tenha condições de se ressocializar e voltar para a sociedade sem novas recaídas no âmbito criminal.
O direito ao estudo e ao trabalho está amparado pela legislação. As penitenciárias do Estado têm oferecido essas possibilidades?
O Estado do Paraná tem peculiaridades, né? Então nós ainda temos cadeias públicas, com presos provisórios e presos condenados, e temos as penitenciárias. As penitenciárias, em sua grande parte, oferecem espaços para trabalho e estudo. As delegacias, não. Então nós temos aí uma fração dos presos, aproximadamente 30%, que tem acesso a esses direitos, ao trabalho e ao estudo. E o restante, não. Porém, o Estado tem trabalhado no sentido de aumentar essa oferta de trabalho e de estudo, e é sempre acompanhado pelo grupo de monitoramento aí que incentiva essas atividades, porque são elas que mais levam à ressocialização, trabalho, o estudo e a aproximação familiar.
O preso pode receber pelo trabalho que desenvolve na penitenciária ou até mesmo nas cadeias, como o senhor mencionou?
Ele pode e deve, né? É, a única diferença é que ele não vai ter vinculação com a consolidação das leis do trabalho, com a CLT. Então ele vai ter que receber por volta de um salário mínimo das empresas que estão trabalhando dentro do sistema penitenciário, e também o próprio Estado tem alguns canteiros de trabalho para implantar os presos, mas daí vão dizer respeito à manutenção dos prédios, aquele serviço de limpeza, pintura, esse tipo de coisa. Então vão ter canteiros tanto particulares quanto estatais.
O que é a remissão da pena? De que maneira ela ocorre?
A remissão, ela é um perdão que se dá de uma parte da pena em razão dessas atividades de trabalho e de estudo. Então, por exemplo, no trabalho, a cada 3 dias que o preso exerce a atividade laboral, ele vai ter o desconto de 1 dia de trabalho. Isso aí visa tanto a incentivar a ressocialização do preso, quanto a incentivar a sua própria, o interesse em aprender algum ofício que ele possa ser útil quando acabar a pena, quanto também reduzir o prazo de permanência no sistema carcerário, de forma com que ele veja sempre uma possibilidade de retornar à sociedade.
Além do trabalho, doutor, a gente tem alguma outra forma de remir a pena?
No estado do Paraná, além do trabalho, tem uma legislação específica para remissão pela leitura, mas também, em razão das pessoas que cumprem pena em cadeias públicas, também tem pelo artesanato, enfim, aí a gente vê o Poder Executivo aí trabalhando com bastante criatividade nessa oferta de possibilidades de que o preso desenvolva uma atividade e tenha acesso à remissão de pena.
Em quais circunstâncias o magistrado avalia se o preso tem direito à progressão da pena?
A princípio, pela lei de execução penal, quando o sentenciado ele cumpre uma determinada fração, um determinado tempo de pena, ele teria então o direito objetivo, né, a progredir para um regime mais benéfico, porém isso deve conviver também com o requisito subjetivo, que é o comportamento desse sentenciado. Então, essas questões, quando nós tínhamos ainda o processo de papel, elas eram muito difíceis de identificar. Agora, com o sistema eletrônico, então, quando o preso cumpre essa fração, o magistrado já é alertado e ali ele vai fazer uma verificação desse requisito subjetivo ou comportamento para já preparar para eventualmente conceder essa progressão no âmbito jurídico e determinar sua realização no plano prático.
E o que é liberdade condicional e como é que ela ocorre?
A liberdade condicional, ela seria a última etapa de cumprimento da pena. Então, o sentenciado cumpriria lá uma porção de tempo em regime fechado, uma porção de tempo em regime semiaberto, onde ele ficaria numa colônia penal, depois em regime aberto, onde ele teria obrigatoriedade de se recolher numa casa do albergado, e como último momento da pena, o livramento condicional, onde ele não teria essas restrições. Porém, no Brasil, como nós não temos essas casas do albergado, acaba coexistindo o livramento condicional com o regime aberto como fase final de cumprimento de pena. Mas, tecnicamente, não é o mais correto.
Qual que é o papel dos juízes que atuam nas varas de execuções penais?
O papel do juiz na execução penal é fazer aquela fiscalização a respeito dos direitos das pessoas que estão cerceadas de liberdade. Então ele vai ter que analisar a questão tanto do ponto de vista das progressões de regime, do livramento condicional, quanto das condições que o executivo disponibiliza para o cumprimento das penas. E a partir daí tomar as providências necessárias caso algo não esteja andando de acordo com a lei.
Tem obrigatoriedade de visita, doutor? Os juízes devem visitar as penitenciárias?
A visita do juiz, ela, por lei, ela deve ser mensal. E por questão regimental do Conselho Nacional de Justiça, também essa visita deve ser inserida no sistema informatizado, que fica disponibilizado na internet pelo Conselho Nacional de Justiça.
E justamente é para fiscalizar como está o funcionamento da penitenciária, qual seria aí a questão então relativa às visitas que o juiz deve cumprir dentro das penitenciárias?
A finalidade da visita é exatamente essa, é o juiz verificar se naquele local de detenção, naquela casa penal, estão sendo observadas todas as prescrições legais para custódia daqueles sujeitos que ali estão.
No Paraná, nós temos uma unidade de progressão também chamada de presídio modelo. Por que esse trabalho é tão importante e o que há de diferente?
No caso do presídio modelo, foi selecionada uma unidade onde ocorreu a rebelião de 2010, ela estava bastante depredada, ela foi reformada e ali dentro se iniciou uma observância de tudo que a lei de execução penal manda. Principalmente um preso por vaga e a cada preso também correspondendo uma vaga de estudo, uma vaga de trabalho, além de apoio psicológico, jurídico e também o contato familiar. Então todos os presos que ali estão têm garantido todos os direitos que a lei de execução penal prevê. E nesse período que ela está, que nós temos acompanhado, né, o trabalho, a gente pode ver que realmente há uma luz no fim do túnel, há uma solução. E eu digo por quê. No ano de 2018, essa penitenciária que observa os direitos dos presos, ou seja, não tem tratamento degradante, não tem superlotação, ela teve um índice de reincidência de 5%, contra 70% do sistema tradicional. E a semana passada fizeram o levantamento da reincidência de 2019 e ela caiu para 2%. Então nós temos um sistema que funciona. Ou seja, que a pessoa ela tem o seu castigo, porém ela também tem condições de repensar a sua vida e sair de lá com outra atuação e sendo útil para a sociedade. Ou seja, se nós levarmos a sério a ressocialização dos presos, nós teremos bons resultados. Então a ideia agora é expandir esse trabalho das unidades modelo pelo Estado. Já temos uma em Guarapuava também com excelente resultado. E pretendemos aí, junto com o Executivo, continuar essa expansão.
O senhor atuou também no grupo de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário e do sistema de execução de medidas socioeducativas do Estado do Paraná, o GMF, aqui do Tribunal de Justiça. O senhor poderia nos contar sobre essa experiência?
Isso foi um privilégio ter participado da formação do grupo de monitoramento aqui no Paraná, pelo menos enquanto uma institucionalização do grupo. Em 2010, quando o CNJ percebeu da necessidade da participação do judiciário junto ao sistema carcerário para evitar os maus tratos que todos sabiam que estavam ocorrendo, criou no âmbito do CNJ o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e de Medidas Socioeducativas. E como um braço do departamento, solicitou a criação dos grupos em todos os estados. Num primeiro momento, os estados designaram juízes, preferencialmente de execução penal, para começar nesse trabalho junto ao CNJ. E posteriormente, começaram a solicitar que esses grupos aí tivessem uma estrutura mínima para que fizesse frente a essa enorme demanda que é o sistema carcerário, nessa enorme empreitada que é tentar melhorar o sistema carcerário. E eu pude participar de todo esse período em que nós tínhamos, num primeiro momento, o grupo de monitoramento funcionava no meu próprio gabinete. Depois, com a digitalização dos processos, nós conseguimos liberar uma sala na vara da execução penal. Posteriormente, ele foi para um prédio na Rua da Paz. E hoje ele tem sede aqui no Tribunal de Justiça, com uma sala no oitavo andar do prédio anexo, além de ter assessor jurídico, estagiários, enfim, funcionários ali que trabalham junto ao supervisor, que é o desembargador Rui. Inclusive, essa é uma situação que fez bastante diferença. No começo havia só um juiz coordenador, agora nós temos um desembargador supervisor, um juiz coordenador e um corpo de funcionários. Então agora nós temos condições de fazer frente à demanda do sistema carcerário.
E é alta essa demanda, doutor, agora falando um pouquinho em números, já que a gente está falando da atuação do GMF.
A demanda é alta por conta da entropia que nós temos no sistema carcerário. Então são aproximadamente 12 mil pessoas a mais do que a capacidade que o Departamento Penitenciário Estadual tem. E isso gera uma enormidade de problemas e situações. E nós percebemos que quanto mais o Estado começa a se organizar, mais começa a aproximar o número de vagas, o número de detentos, mais começa a oferecer serviços sociais, jurídicos, proximidade familiar, trabalho e estudo, o problema vai diminuindo. Então ainda nós temos muito pela frente, ainda tem muita demanda, mas a tendência é que com a organização isso diminua e nós tenhamos os melhores resultados, principalmente na questão da reincidência. Porque não adianta nós prendermos uma pessoa e perdermos todo esse período que ela fica encarcerada. Nós temos que aproveitar esse período e reinseri-la na sociedade de forma tranquila e segura.
Nesta edição, conversamos com o magistrado Eduardo Lino Bueno Fagundes Júnior, juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça. Acompanhe os nossos próximos podcasts. Obrigada, doutor. Até a próxima.
Obrigado.
Esse programa é uma produção do Tribunal de Justiça do Paraná. Todas as nossas matérias e entrevistas estão disponíveis no site do TJPR. Até a próxima edição. Rádio TJPR.